Boa noite. Saudamos a cada um de vocês com imensa alegria. Que bom que você decidiu estar conosco hoje. Bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você, juntamente com a sua família, possa ter aqui entre nós, semana após semana, uma experiência real com Deus. Quero também saudar cada um dos telespectadores que semanalmente acompanha o programa Viva, uma experiência real através da TV Novo Tempo. O melhor caminho. Esse é o título da série que iniciamos semanas atrás, e nessa série nós temos analisado fases do desenvolvimento da fé que invariavelmente cada um de nós precisa atravessar em sua jornada espiritual. Um dos mais claros exemplos de como esse processo acontece na nossa vida é aquele que nós encontramos aqui na história de um homem. E hoje eu gostaria, de maneira especial, falar um pouquinho sobre essa experiência. Um homem chamado Abraão. Na vida desse grande homem do Antigo Testamento, nós vemos cada uma dessas fases. E aqui apenas recapitulando aquilo que temos visto desde o começo dessa série. No começo falamos sobre a visão, o sonho que Deus tem a nós. E Deus trouxe um sonho para Abraão. Aos 75 anos, ele ouve de Deus que ele seria pai de uma grande nação. Que nos leva a crer que nunca é tarde demais para sonhar. Vimos na semana seguinte sobre a importância e quão crucial são nossas escolhas. Agora Abraão ele precisa escolher se ele aceita ou não o sonho de Deus para a sua vida. E sempre que eles há riscos envolvidos em cada sonho. Abraão decide então deixar ali o seu país em direção a uma nova experiência que era totalmente desconhecida a ele. Vimos na semana seguinte momentos de espera. E sempre que nós nos deparamos com situações de espera, nós somos tentados a buscar um retorno, ou talvez até mesmo desistir. Só que Abraão, ele mantinha ali no seu coração um sonho. Mas como ele poderia ser pai de uma grande nação sem filhos? Vimos na sequência a importância do caminho da libertação. Só que infelizmente Abraão ele tomou por algum tempo o destino da sua vida nas suas próprias mãos. Só que logo ele aprendeu que a verdadeira libertação das dificuldades, incertezas, dúvidas, só é possível quando nós seguimos a verdade que Deus estabelece a cada um de nós. Se por acaso você perdeu ou não esteve conosco alguma dessas mensagens, eu gostaria de recapitulá-las. Você pode acessá-las no nosso website www.novasemente.org. Você vê todas as mensagens dessa série, bem como das séries anteriores. Só que a faceta dessa jornada em busca pelo melhor caminho que gostaria de compartilhar com vocês hoje é intitulada O Caminho da Esperança. Como nós podemos ter esperança mesmo em meio a situações que nós simplesmente não entendemos? Através dessa experiência de Abraão, principalmente o relato que nós encontramos no livro de Romanos, Paulo, lá em Romanos capítulo 4, verso 17 em diante, ele cita a experiência de Abraão. Esse vai ser o texto que nós vamos hoje juntos estudar. E ali nós encontramos, nessa recapitulação que o apóstolo Paulo faz, três importantes princípios da experiência de Abraão que nos leva a caminhar por esse caminho. Caminho da esperança, como viver com esperança. Primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse. Lembre-se daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes nós nos confrontamos com situações que aparentemente fogem do nosso controle. Escapam de nossas mãos, mas não das mãos de Deus. Não do controle de Deus. Quando você se depara com circunstâncias assim, você precisa aprender a focar não naquilo que você não pode fazer, mas sim focar sua mente, seu coração naquilo que Deus pode fazer por você. Ouça só aquilo que o apóstolo Paulo menciona a respeito da vida e experiência de Abraão. Abraão ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Levantar os mortos para a vida. E com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Vamos ver mais alguns minutos que fato da vida de Abraão o levou a pensar que Deus poderia trazer os mortos à vida. Segundo esse texto, há pelo menos aqui duas coisas que Deus pode fazer e você não. Primeiro, acabei de mencionar, Deus pode dar vida até mesmo aquilo que está morto. E o segundo fato e realidade é que Deus sempre pode criar algo do nada. O que isso significa? Acabei de descrever para vocês, queridos, aquilo que chamamos de milagre. E me permita perguntar a você, se Deus pode trazer à vida um morto, será que Deus terá qualquer dificuldade em dar vida para um casamento aparentemente destruído? Será que Deus tem qualquer dificuldade para trazer, quem sabe, uma solução para uma crise financeira? Um sonho que, quem sabe, está distante de se tornar realidade? Uma situação em que a solução é aparentemente impossível? Será que Deus teria qualquer dificuldade com qualquer uma dessas questões? Nós nunca podemos nos esquecer que a Bíblia afirma de maneira clara: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Como é mesmo que a Bíblia aqui descreve a experiência de Abraão? Leia uma vez mais. Abraão ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. E aqui é importante salientar que não foi apenas pensamento positivo que fez com que Abraão agisse dessa forma. Ter uma atitude positiva é sempre importante para nós. Já mencionei diversas vezes no passado. Porque quando nós vivemos dirigidos pelo pessimismo, a situação só piora. Mas eu pergunto, será que ter pensamento positivo é sempre o suficiente? Pouco tempo atrás eu li uma interessante história de dois irmãos gêmeos, dois meninos, que a única coisa que era semelhante a eles era o aspecto físico, bem parecidos os dois, mas eram completamente diferentes na atitude. Um gostava do frio, o outro gostava do quente. Um gostava de dormir cedo, o outro tarde. Um era extremamente otimista e o outro terrivelmente pessimista. E o pai, preocupado com a situação dos filhos, se aproximava o aniversário deles e o pai decidiu agir de uma maneira especial para ver se mudava a atitude, principalmente do pessimista. E ele decidiu então, como presente de aniversário para aquele filho, dar a ele os brinquedos que ele sonhava receber. O pai investiu ali uma boa quantidade de dinheiro, comprou diversos brinquedos para aquele filho, o pessimista. No dia do aniversário, no quarto do pessimista, eles dormiam em quartos separados, o pai encheu o quarto de brinquedos e esperou para ver a reação do filho. E no quarto do filho otimista, o pai colocou apenas e tão somente um balde com esterco dentro. Quando ele entra no quarto do aquele que era pessimista, cheio de brinquedo ao redor, o menino estava chorando. Vou ter que repartir com os outros. Vou ter que ler manual de instrução de tudo. E quando ele vai no quarto do otimista, está o menino ao redor do balde. Pai, cadê o pônei, pai? Isso é que eu chamo pensamento positivo, né? Cadê o pônei? Queridos, a gente nunca pode esquecer que pensamento positivo é importante. Uma atitude positiva é algo bom. Só que isso não é ter fé. Pensamento positivo e fé são duas coisas completamente diferentes. Pensamento positivo, ele funciona muito bem quando você lida com situações em que você tem controle. Se aquilo que você precisa somente é uma mudança de atitude, ter um pensamento positivo pode trazer de fato alguma ajuda momentânea para você. Repito, pensamento positivo funciona muito bem quando nós temos controle da situação. Só que em situações em que estão completamente fora do nosso controle, só uma atitude positiva não é suficiente. Ter pensamentos positivos não trazem ou não tem qualquer poder para mudar situações incontroláveis. Em circunstâncias adversas, Você precisa de algo bem mais profundo, você precisa de algo muito maior do que simplesmente o pensamento positivo. Você precisa ter fé em Deus. Porque somente Ele, Deus, pode controlar aquilo que você não pode. E aqui eu não sei se você já percebeu, mas muito da nossa vida, que ele está bem, bem além, bem distante daquilo que eu e você podemos controlar. Muita coisa que a gente não temos controle. Portanto, fé é muito mais importante do que uma atitude positiva. Nós desenvolvemos a nossa fé quando nós cremos que Deus pode de fato atuar na nossa vida. Deus está sempre disposto a nos ajudar. Deus está disposto a nos auxiliar. Gostaria que você ouvisse com atenção aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, exatamente sobre esse aspecto, o que Deus pode fazer por nós. Paulo diz: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Quão grande é o poder de Deus para ajudar aqueles que creem. Deus, portanto, ele deseja que todos os que nele creem possam ser beneficiados através desse mesmo poder. E, obviamente, eu tenho outra importante pergunta para você. Quem de nós não necessita de ajuda? Sofremos no trabalho, pressão na escola. Não é simples educar filhos. Problemas financeiros, dificuldades de saúde. Minutos atrás, escutei de um amigo que foi diagnosticado com uma terrível doença. O que fazer? Quantas vezes nesse mundo nós passamos ou nos sentimos como a gente dá um passo para frente, mas parece que damos dois para trás. Sentimos que somos pequenos, incapazes, sem força para avançar, para vencer. Só que Deus, queridos, Deus nos afirma que Ele está pronto, sempre pronto para nos conceder força, para a gente conseguir avançar. E esse poder está disponível em pelo menos duas áreas. Aqui abro um parênteses, para que você possa entender que o poder de Deus nos ajuda, em primeiro lugar, a dar esse primeiro passo. Muitos de nós sofremos desse problema aqui de vez em quando. Quantos bons planos, né, você tem na sua mente? Desejo de recomeçar a vida, só que você vai adiando esses planos. Quão difícil é tomar aquela decisão que você sabe que pode mudar a sua vida, quem sabe em uma área, e simplesmente você deixa de lado, espera. Nós enfrentamos um problema muito sério com essa palavrinha chamada procrastinação. O que isso significa? Procrastinar, deixar para outro dia, adiar. Não sei se você já se sentiu paralisado pela procrastinação. Paulo, o grande apóstolo Paulo, já sentiu assim, ouça só o que ele diz. Sempre descubro que tenho vontade de fazer o bem, mas não tenho força. Quantas vezes nós queremos fazer o que é certo, aquilo que é bom, aquilo que pode ser uma bênção para nós, aqueles que estão ao nosso redor, mas simplesmente não temos força para começar. Esse mesmo verso é traduzido na versão da Bíblia Viva, da seguinte forma: seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Quero sim, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Algumas vezes nós entramos numa espiral de hábitos na nossa vida e simplesmente a gente não consegue mudar a situação. Não conseguimos quebrar aquele círculo vicioso da nossa vida. Você sabe do que eu estou falando, não? Não conseguimos iniciar aquela mudança real em nós. Alguns dizem que não tem a diligência. Eu não tenho o talento, eu não tenho a disposição, eu não tenho os recursos financeiros, eu não tenho energia, não tenho força para começar. Mas é bem aqui que vem a grande notícia para você e para mim. Deus está pronto para dar para você a força que você precisa para que você possa iniciar essa mudança que você tanto necessita na sua vida. Queridos, ouçam bem, são exatamente nesses momentos que nós nos sentimos incapazes, fracos, que Deus está mais próximo e pronto para nos ajudar. Sabe por quê? Porque são nesses momentos, quando você se sente fraco e incapaz, que você sente a necessidade de algo que você não tem. São nesses momentos em que nos sentimos pequenos, fracos, débeis, que podemos sentir a necessidade de algo que nós não temos. Nossa debilidade. E nós precisamos então algo além de nós mesmos. algo que não temos, mas que está fora de nós. Paulo também escreve sua carta à igreja de Filipos o seguinte: pois é Deus quem está agindo dentro de vocês, dando-lhes a vontade e a força para atingirem o objetivo dele. Vocês percebem? Deus deseja nos dar, segundo o texto que lemos, vontade e a força para que possamos atingir o objetivo dele. Vontade, força. Nós necessitamos, queridos, para que nós possamos não apenas iniciar do poder de Deus, mas necessitamos do poder de Deus acima de tudo para que nós possamos permanecer na nossa decisão. E o que nos leva ao segundo aspecto, porque além da força para dar o primeiro passo, Deus também pode dar para você e para mim a força para que nós possamos manter a nossa perseverança. E aqui é outro problema muito sério com alguns. Muitos daqueles que vencem a primeira etapa, eles conseguem até vencer a procrastinação. Vive outro dilema, que é a perseverança. Manter os propósitos. Em outras palavras, essas pessoas têm muita iniciativa, mas pouca, bem pouca finiciativa, né? Começam muitas coisas, mas não terminam. Não tem a capacidade de manter-se firme ali nos seus propósitos, nos ideais até o fim. Você conhece gente assim? Eu conheço. Uma coisa é começar, outra coisa bem diferente é terminar. É manter-se firme, concluir. A vida não é uma corridinha de 100 metros. A vida humana é uma maratona. E para chegar no final, da maneira pela qual Deus deseja, nós precisamos de força, nós precisamos da força que Deus pode nos conceder a cada um de nós, o poder dele na nossa vida. É por isso que a Bíblia afirma de maneira clara a nós: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Fortalecidos com poder para perseverar. E nesse aspecto aqui, queridos, Deus está nos dizendo o seguinte: eu posso dar força porque você precisa para começar, e também a força para que você possa se manter firme, para que você seja perseverante até o fim. Eu sei que muitos podem, quem sabe muito, relacionar a sua vida com aquilo que eu vou ler agora. Uma experiência de um homem chamado Davi, que certa vez escreveu o seguinte: mostra o teu amor por mim, Senhor, porque eu estou me sentindo muito fraco. Ó Senhor, cura o meu corpo, porque todo ele está doente. A minha alma também está fraca, a minha mente está agitada e confusa. Sem dúvida alguma, essa aqui é uma prece, queridos, escrita por um coração atribulado. Um coração que se sente ali, aqui, incapaz, fraco, sem saber o que fazer. O problema é que para muitos de nós, esse é o grande desafio da vida. Encontrar força para avançar, força para vencer o cansaço da vida. E a gente que mora numa grande cidade como São Paulo, quão difícil é. A rotina do dia a dia, o trânsito, a correria, as responsabilidades. Tem hora que a gente se sente cansado e é difícil avançar. Mas o que a gente pode fazer quando a gente se sente assim? O que fazer quando nós nos sentimos fracos, cansados? Ouça só o que Salomão, sabe, Salomão diz sobre o que ele descobriu no final da sua vida: quando vi tudo o que havia tentado, tudo era inútil, era correr atrás do vento, não havia nada no mundo que valesse a pena realmente. Que desânimo aqui, hein? Não há nada que valha a pena. Desânimo. Queridos, existem diversas razões que nos levam a desanimar: trabalho, casamento, situações da nossa vida, relacionamentos com familiares, situações que nos levam a desanimar. Torcer para a Portuguesa, puro desânimo. Só que a Bíblia nos afirma de maneira clara a nós que nós podemos confiar em Deus. O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Deus dá, diz aqui a Bíblia, força aos cansados, energia àqueles que se sentem fracos. Coisa extraordinária é essa. Deus não se cansa, queridos, Ele nunca se cansa de nenhum de nós. Existem momentos que aparecem que nós chegamos ao limite. A gente não vê luz no final do túnel. O que fazer? São nessas situações que mais precisamos do poder de Deus na nossa vida. Interessante é que na sequência desse mesmo verso, nós lemos: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Deus está basicamente dizendo para cada um de nós aqui: eu quero te dar força, a força que você precisa para perseverar. Confie em mim. E quem de nós não gostaria de ter o poder de Deus na nossa vida? Mas a grande questão que fica aqui é o seguinte: mas o que fazer para que isso seja realidade na minha vida, pastor? Voltando aqui à experiência de Abraão, nós percebemos que além de se lembrar daquilo que Deus podia fazer e não ficar se lembrando daquilo que ele não podia, há um segundo importante princípio que podemos aprender exatamente dessa experiência. Fortaleça-se na palavra de Deus. Ouça só o que Paulo continua dizendo sobre Abraão. Quando a esperança estava morta dentro dele, Abraão continuou esperando na fé. Manteve-se, apoiando-se na palavra de Deus. Quando é que a gente sabe que a gente perdeu a esperança? Como que a gente sabe que a nossa esperança morreu? Quando a gente começa a utilizar uma palavrinha. Sabe que palavra é essa? A palavra nunca. Isso nunca vai dar certo. Nunca mais eu vou me casar. Nunca mais eu vou reconstruir minha vida. Nunca mais eu saio dessa situação. Eu nunca vou conseguir pagar aquela dívida. Nunca vou curar essa doença. Eu nunca vou alcançar o sonho de Deus para a minha vida. Nunca! E você? O que você diz quando você se depara numa situação em que você perde a esperança? Ou quando ela aparece morta? Assim como Abraão fez, nós precisamos, queridos, continuar esperando em fé. Ele continuou em fé. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus afirma. Em outras palavras, nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. E aqui está ela, queridos. A palavra de Deus. Nela nós encontramos o apoio que nós necessitamos quando estamos no meio de situações de desespero. Situações em que não sabemos o que fazer. Só que apenas ter uma Bíblia não é suficiente. E hoje é tão fácil ter acesso a uma Bíblia. Em casa tenho dezenas de Bíblias. Uma prateleira da minha estante, meu escritório em casa, só Bíblias. Várias versões. Só que simplesmente ter Bíblias não é suficiente. Você e eu, nós precisamos ler. Nós precisamos estudar. Nós precisamos memorizar, nós precisamos meditar, nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Mas quem sabe você pode estar pensando nesse momento: para que eu vou colocar confiança na Bíblia? Por que eu devo confiar na Bíblia? Eu trouxe alguns pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com você. Por que você deve confiar na Bíblia? Em primeiro lugar, porque ela foi inspirada por Deus. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Além disso, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Por que você deve confiar na Bíblia? Porque ela apresenta, queridos, a verdade sobre Deus, sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis são eternas. Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus certa vez também mencionou que vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Além disso, por que você deve confiar na Bíblia? Porque ela ensina para você o caminho que você deve trilhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. O texto que li há pouco, a continuação diz que todas as Escrituras, a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E se isso ainda não basta para você, tem mais uma razão. Mais uma razão, porque você deve confiar nesse livro, na palavra de Deus. Porque a Bíblia tem poder para transformar a sua vida. Nada mais nesse mundo pode encorajar você do que a palavra de Deus. Nada. É por isso que nós, como comunidade, temos uma preocupação e alegria, o prazer de compartilhar com vocês a cada semana a palavra de Deus. A cada semana, 3 dias, 3 horários, temos aqui o programa Comércios. Para nós é sempre motivo de imensa alegria quando alguém novo aparece. Temos mais de 100 pessoas hoje estudando a Bíblia durante a semana. A oportunidade de você ler, tomar o livro de Deus em suas mãos, fazer perguntas, se aprofundar naquilo que Deus tem preparado para você. A cada segunda-feira às 19h30, às terças no mesmo horário, 19h30, e aos sábados às 15 horas, 3 da tarde, a oportunidade de poder estudar, aprender, um começo de vida com Deus. Quando você se apoia, queridos, na palavra de Deus, você não precisa se desesperar. Porque mesmo quando tudo está fora do seu controle, esse problema está nas mãos de Deus. E Deus está no comando. Mesmo assim, a gente passa por situações que testam nossa fé. E gostaria que você percebesse o que aconteceu com Abraão. Após anos de espera pelo filho prometido, Deus aparece novamente a ele e diz, após o nascimento, após o cumprimento da promessa, Abraão tem seu filho querido Isaque. Deus aparece e diz a ele o seguinte: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus pediu que Abraão sacrificasse seu único filho. O que fez Abraão? Enquanto Deus o estava experimentando, Abraão ainda confiou em Deus, em suas promessas. E portanto ofereceu seu filho Isaque e estava pronto para matá-lo no altar do sacrifício. Eu queria que você entendesse bem algo. Nesse momento Abraão não se desesperou. Ele não brigou com Deus, ele não fugiu, nada disso. O que fez ele? Abraão obedeceu. Abraão sabia que Deus era capaz de fazer até mesmo que aquela criança, aquele jovenzinho pudesse voltar à vida. Abraão confiava na palavra, na promessa de Deus. Com certeza ele tinha essa convicção no coração: mesmo que eu perca meu filho, Deus trará ele de volta. Só que quando Abraão chegou ali no sopé do Monte Moriá, para iniciar ali a subida ao lugar que Deus apontava como local exato para o sacrifício, Abraão tinha alguns servos com ele, alguns funcionários. E ouça só o que ele diz àqueles homens que o acompanhavam: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Vocês percebem? Ele não disse para os servos dele: eu já volto. Não. O que é que ele disse? Nós voltaremos, eu e o menino, eu e o meu filho amado. E mesmo sem compreender cada aspecto ali daquilo que estava para acontecer, Abraão confiava em Deus. Só que a história não para por aí. Quando eles começaram a subir o monte, Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mesmo em um momento de dúvida, de ansiedade para Abraão, ele coloca ali sua confiança em Deus. Deus estava, queridos, testando Abraão, só que Abraão não sabia que estava sendo provado por Deus. Mesmo assim, Abraão estava pronto, disposto ali para fazer tudo aquilo que Deus pedisse. É extraordinário a continuação do texto de Paulo, que diz que Abraão creu, decidido a viver não com base no que ele sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Abraão creu, decidido a viver não pensando naquilo que ele não poderia fazer, mas ele decidiu viver crendo naquilo que Deus faria. E quando nós não chegamos, queridos, luz ali no final do túnel, nós precisamos viver com base naquilo que Deus promete em sua palavra. Eu queria só que você pensasse comigo de maneira rápida aqui. Os discípulos de Jesus, por exemplo, eles seguiram Cristo, seu mestre, por pouco mais de 3 anos. E de repente Jesus está ali pendurado numa cruz. E ele morre. Desespero, desalento, desencanto. Os discípulos não sabiam o que fazer. Do ponto de vista deles, tudo acabou. Só que Deus tinha um plano bem maior. A vida voltaria, a esperança ressurgiria. E queridos, quando a esperança estava morta dentro dele, voltando a Abraão, Abraão continuou esperando na fé, apoiando-se aonde? Na palavra de Deus. Quando a esperança se vai, se você quer viver nessa terra com sanidade mental, apoie-se na palavra de Deus. E queridos, uma promessa para ser cumprida depende muito do caráter de quem a faz. E Deus não mente, Deus não engana, Deus não brinca conosco. E queridos, quando Deus promete algo, ele cumpre. Acredite nisso. Acontecerá exatamente como ele diz. Portanto, lembre-se daquilo que Deus pode fazer. Fortaleça a sua vida. Apoie-se na palavra de Deus. E finalmente, o último princípio que eu gostaria de sugerir a vocês nessa noite é: encare toda e qualquer situação com fé. Vou repetir. Encare. Que situação? Toda e qualquer, com fé. Ouça só a continuação do relato que Paulo coloca sobre Abraão. Com fé destemida, Abraão observou os fatos, sua própria impotência, literal aqui, ele tinha praticamente 100 anos de idade naquela ocasião, e a aparente esterilidade da sua esposa Sara. Contudo, não permitiu que a falta de confiança em um claro pronunciamento de Deus o fizesse vacilar. De sua fé ele extraiu forças e, dando glória a Deus, permaneceu absolutamente convencido de que este era capaz de cumprir sua promessa. Abraão tinha praticamente 100 anos. Sara, outra velhinha. Abraão não conseguia nem lembrar como é que foi a lua de mel dele. Memória distante, distante, distante. Só que Deus disse que eles teriam o velhinho Abraão e a velhinha Sara. Eles teriam um filho gerado por eles mesmos. Mas aqui a gente está diante de uma impossibilidade médica. Eles não podiam ter mais filhos. Impossível. Só que Abraão ali, ele encarou a realidade. Ele sabia das suas debilidades, sabia que Sara também tinha problemas. Só que a fé de Abraão foi maior que as dúvidas. E aqui, queridos, é importante dizer que fé não significa negar a realidade. Abraão reconheceu sua realidade. Fé não é fingir que você não tem problema. Isso não é fé, isso é tapar o sol com a peneira. Ter fé não é dizer, não estou com dor, quando você está. Ter fé não é dizer, eu não estou magoada, quando você está. Ter fé não é dizer, estou feliz, quando você não está. Isso não é ter fé, isso é negar a real situação que você está vivendo. Fé, queridos, é encarar a situação a despeito da dificuldade, sem ser desencorajado, sem desanimar. Ter fé é capaz de olhar, é a condição de ser capaz de olhar para o problema e dizer: eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não vou desistir, porque eu sei que Deus é maior que meu problema. Mas como é que a gente encara os fatos da vida com fé? Como é que a gente consegue olhar além das circunstâncias? Há um segredo. Há um segredo. E o segredo, Cristo, está aqui. Não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente. Olhamos para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. A aflição em breve desaparecerá. O mal não existirá para sempre. Se você olha hoje para o seu mundo, o nosso mundo, ao nosso redor, quando a gente olha para o mundo, a gente desanima, porque tem muito problema nesse mundo. Se você olha para dentro de você, você também desanima, porque você percebe que tem muita coisa dentro de você que precisa ser mudada. Só que quando você olha para Jesus Cristo, você encontra, queridos, a paz e descanso que você tanto precisa para prosseguir. E é por essa razão que o próprio Jesus Cristo nos estende um maravilhoso convite. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais um momento de confissão em massa aqui. Seja bem sincero. Na situação que você vive nesse exato momento, o que você espera de Deus? E você? Nesse exato momento, o que você espera de Deus? Alguns, quem sabe, não estão esperando coisa alguma. Quem sabe já desistiram de tanto esperar. Só que Deus, queridos, atua na sua vida de acordo com a sua expectativa. Isso é fé. E nunca se esqueça que, a despeito das circunstâncias, a despeito da situação, Abraão nunca duvidou. Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele louvou a Deus por essa bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E aqui a gente encontra uma expressão maravilhosa de fé, queridos. É agradecer antes mesmo de receber o cumprimento da promessa. Da promessa de Deus. Isso é fé real. Essa é uma demonstração, queridos, viva do que significa confiar plenamente na direção de Deus. E Abraão estava seguro de que Deus cumpriria sua promessa. Deus prometeu, ele cumprirá, independentemente das circunstâncias. Abraão confiava em Deus e isso era suficiente para ele. Portanto, quando você e eu tomamos a decisão de caminhar por esse caminho, o caminho da esperança, não deixe, queridos, de encarar toda e qualquer situação com fé. A fé real em Deus e naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mas por que que a gente precisa passar por momentos de dificuldades antes de alcançar esse grau de esperança na nossa vida? Por quê? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Porque Deus, queridos, permite situações assim na nossa jornada para nos mostrar que existe um melhor caminho. Deus permite situações na nossa vida para que você e eu possamos aprender a confiar nele. Há uma história na Bíblia que diz que certa vez Jesus estava em Jerusalém e duas amigas de Jesus, Marta e Maria, enviaram um mensageiro desde a cidadezinha onde elas moravam, em Betânia. Um mensageiro com uma mensagem de que Lázaro, o irmão das duas, um outro grande amigo de Jesus, estava doente. Sempre quando Jesus passava por Betânia, Jesus ficava com eles. Eram amigos. E elas queriam muito que Jesus viesse e curasse seu irmão. Elas tinham certeza que se Jesus viesse, Lázaro seria curado. Betânia ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. 10 quilômetros. Uma caminhada, quem sabe, de 2 horas. Talvez menos. Mas Jesus demorou 3 dias para chegar na casa de Marta e Maria. 3 dias. Enquanto Jesus estava ali no caminho, a situação de Lázaro foi de mal a pior. E para completa tristeza de todos, e principalmente de duas irmãs, Marta e Maria, Lázaro morreu. Jesus demorou tanto para chegar que foi possível fazer todo o velório, todo o serviço fúnebre. Amarraram Lázaro em tecidos. E agora ele estava enterrado. Jesus chega. Só que as pessoas agora, com seu olhar, quem sabe, dizem para Jesus: ah, Jesus, que pena. Que pena, Jesus. Tarde demais. Tarde demais. Marta, ao saber que Jesus se aproximava, ela foi correndo em direção a Jesus Cristo. Ela diz para Jesus que se ele tivesse chegado poucos dias antes, seu irmão Lázaro não teria morrido. Todos dizem, agora, tarde demais. E eu pergunto para você, o que que Jesus diz? Hein? Sabe o que ele diz? Ele diz basicamente o seguinte: queridos, eu não vim para curar Lázaro. Eu vim para ressuscitá-lo. Um milagre, queridos, ainda maior. A restauração da esperança e uma dimensão muito mais profunda. E Deus, queridos, Ele sempre tem em mente um futuro de esperança para cada um de vocês, para cada um de nós. Na realidade, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Deus está aí do seu lado. Através das mais diferentes circunstâncias da sua vida, chamando sua atenção para que você aprenda de uma vez por todas a confiar nele. Cada lágrima derramada, cada momento de sofrimento, Deus tem apenas um desejo em permitir isso com você: salvá-lo. Salvá-la. Então, você deseja viver com esperança no seu coração? Não saia daqui hoje sem colocar, mais uma vez, nas mãos do único que pode ajudar você, seus problemas. Não desista. Tenha fé. E sempre diante de dificuldades e problemas, lembre-se do que Jesus diz. Diante de problemas, de impossibilidades: eu não vim curar meu amigo, eu vim ressuscitá-lo. Pai querido, situações difíceis, problemas na nossa existência, questões de aparente impossibilidades, são problemas a nós. E muitas vezes, Senhor, nós confundimos cada uma das questões porque queremos controlar nossa vida, queremos ter todas as questões em nossas próprias mãos. E sem perceber, nos machucamos, sofremos, nos desesperamos. Perdemos a alegria de viver, a razão de prosseguir. Mas, bom Deus, suplico de uma maneira muito especial que, não somente nesse momento, aqueles que aqui se encontram nesse local, aos amigos que nesse momento assistem essa mensagem, aqueles que a verão no futuro, suplico, bom Deus, em tua misericórdia, que a despeito da situação que possam estar vivendo nesse exato momento, em nome de Jesus Cristo, suplico, bom Deus, que tu possas colocar tua mão sobre cada um deles, dando-lhes a certeza da tua presença, a certeza do teu amor, a certeza do plano de esperança que tu tens a cada um de nós como seres humanos, a esperança que nos sustenta hoje, nos sustentará amanhã e nos levará até o fim da história humana como hoje ainda a conhecemos, até o momento em que o teu filho amado Jesus Cristo intercederá na história humana, cumprindo sua maior promessa de regressar a esse mundo e nos libertar, Senhor, de uma situação tão triste como essa que vivemos. Pai querido, ajuda-nos a que possamos, através dos princípios que aprendemos nesse momento, através da tua palavra, os princípios que vimos na experiência de Abraão, ele compreendeu que o foco da sua vida não era para ser colocado nas coisas que ele não podia, e sim naquilo que tu podes. Meu bom Deus, suplico, o Senhor, conceda teu poder a cada um de nós, para que possamos dar o primeiro passo, para vencer muitas vezes a procrastinação da nossa vida, e dar-nos, Senhor, do mesmo poder para que possamos perseverar, avançando, Senhor, em direção àquilo que tu sonhas na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, que possamos também fortalecer a nossa existência em tua palavra, que possamos, Senhor, na Bíblia buscar a orientação que necessitamos dia após dia, que possamos ler, que possamos meditar, que possamos aplicar a nossa vida teus ensinamentos, Senhor. E ajuda-nos, Pai, e te suplico de uma maneira toda especial, a que possamos, Senhor, encarar toda e qualquer situação da nossa existência com fé. Muitos dizem é impossível, mas, Senhor, cremos em ti e cremos que para ti nada é impossível. E é nessa certeza e nessa convicção, meu Deus, que suplico, a que tu possa, Senhor, dar-nos a tua presença, da tua graça, da tua paz, que possamos hoje uma vez mais ouvir teu convite de amor: vem a mim, meu filho, vem para mim, filha. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansado e machucado, vem para mim, fica aqui comigo que eu vou te dar a força que você necessita. E que ao nos aproximarmos do teu filho amado Jesus Cristo, Pai querido, possamos ser capacitados através do teu Santo e Bom Espírito. Não porque há em nós forças próprias, não através do pensamento positivo, não, Senhor, mas porque temos tua presença a nos guiar, temos teu Santo e Bom Espírito a nos orientar, e assim poderemos avançar pelo caminho da esperança. Mostra-nos, Pai, o melhor caminho. Dirija-nos, Senhor, com a tua presença e teu amor. E isso a ti lhe suplicamos em nome e pelo amor dele, teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Pai.